As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERTE, sexta-feira, fim de semana à porta. Vamos então dar seguimento a alguma da atualidade que tem marcado esta edição. E começamos tendo em consideração, na sequência do alerta feito na ERTE por António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar, a empresa Tejo Ambiente remeteu-nos um esclarecimento onde assegura que disponibiliza diversos pontos de água com torneiras na Sabacheira e em Monchite, para minimizar a falta de água que está a afetar as localidades de Monchite, Casas de Além e Val Sancho, que se encontram sem água na Zona Alta. Estão ainda afetadas as localidades de Val de Lobos, Sabacheira, Comenda, Pinhal e Chão de Maçãs, reforça o mesmo texto. Recordo que está em causa a falta de água em várias localidades da Sabacheira, situação que em Monchite e em Val Sancho se arrasta desde há mês e meio, adiantou-nos António Graça, que justifica estes problemas pelo facto de as condutas estarem entupidas com calcário. Ainda no que diz respeito à Tejo Ambiente, a empresa assegura que continua a desenvolver trabalhos de desobstrução na Serra do Meio para melhorar a pressão do serviço da rede pública de abastecimento de água. Esta empresa intermunicipal está a trabalhar diariamente para melhorar a situação existente, sendo inexecuível avançar com uma data para a reposição integral do abastecimento de água, explica o referido texto.
Rádio ERTE, informação.
Um lar ilegal situado na localidade de Mouriscas, Conselho de Abrantes, está a ser acusado de maus tratos aos idosos ali residentes. A denúncia é de ex-funcionárias daquele espaço e tornadas públicas em reportagem da CNN Portugal, que emitiu um conjunto de imagens que suportam as ditas acusações. Está em causa um lar que abriu em agosto de 2021 e que nesta altura terá 16 pessoas ao seu cargo, utentes estes auxiliados por 4 funcionárias. Na mesma reportagem, a proprietária da casa de acolhimento garante, contudo, que os utentes têm acesso a cuidados médicos, no mínimo de 3 vezes por semana, assim como a alimentos frescos e a roupa lavada, versão negada por um ex-utilizador do lar que disse mesmo ter encontrado um inferno. Refira-se que a mensalidade se situa na casa dos 700 euros. A Câmara de Tomar se assegura em comunicado que o terreno onde se encontram as antigas instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar foi cedido pelo município à referida instituição, reforçando esta indicação ao recordar declarações públicas da Presidente do CIR, Célia Boné, que argumentou que o facto do terreno ser municipal obrigava a que fosse a Câmara a fazer as obras que, entretanto, decorreram naqueles edifícios. Continua desta forma a polémica em torno dos terrenos situados na Avenida Dona Maria II, sendo que a direção do Centro de Integração e Reabilitação, recorde-se, avançou para a posse dessa propriedade com recurso à modalidade de usucapião, alegando que os terrenos não tinham dono e que o CIR já ali se encontra há cerca de 45 anos. No comunicado agora emitido, a autarquia nabantina fala de um ato que lesa o património público, sendo que está em causa um terreno que foi registado por um valor a rondar os 400 mil euros, reforça o mesmo texto. A Câmara confirmou, por outro lado, que não se descobriu em arquivo os termos de cedência do terreno, algo que era norma da época, tal como aconteceu com outras associações, com cedências em direito de superfície por 50 ou 75 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado por António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, Conselho de Tomar. Durante a noite desta quinta madrugada de sexta-feira, alguém furtou torneiras em inox de fontes situadas em Alfrangel, do cemitério daquela freguesia e até mesmo do fontanário situado nas imediações da farmácia de São Pedro, provocando prejuízos significativos. Em declarações à ERTE, António Vicente não escondeu a insatisfação perante esta onda de furtos, assegurando que já informou as autoridades sobre o sucedido.
Nós temos uma fonte com água de elevada qualidade, muito procurada pelo povo da freguesia, concelho e concelhos limítrofes. E esta noite, esse fontenário não só, foi alvo de um acto de vandalismo e roubo. Ou seja, nós temos umas torneiras em aço inox devidamente protegidas, nem a soldadura resistiu. Portanto, levaram-nos as torneiras dos fontenários, passaram para o cemitério, levaram as torneiras todas que estavam no cemitério e ainda um bocado de tubo de inox. E como não estavam satisfeitos, vieram aqui junto à farmácia de São Pedro, onde existe um fontanário público para as pessoas que queiram matar a sede, quem vem de fora, porque isto é um ponto de passagem de muita gente e muitas vezes não têm onde bebam água, os cafés estão fechados, passam por este fontanário. Era aqui que viu água pública e esta noite aconteceu, portanto, foi destruíram isto tudo, pronto. E estamos descontentes, porque, como todos sabemos, tudo custa dinheiro, tudo nos dá trabalho e nós estamos com sérias dificuldades a nível de autarquias. E assim não vamos lá. Enquanto houver uns a fazer e outros a estragar, é muito complicado.
Senhor Presidente, como é óbvio, as autoridades já apresentaram queixa nas autoridades e agora, claro, será reposto todo este material e espera-se que nada de pior volta a acontecer.
Nós já comunicámos verbalmente com a polícia, vou fazê-lo agora por escrito, e sei que eles vão agora estar com mais atenção junto dos fontenários e para ver se, de facto, sim, tratamos os meliantes que cada vez são mais, não só na minha freguesia, mas nos outros, mas por todos conseguimos acabar com este mal-estar.
António Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, freguesia alvo de alguns furtos, nomeadamente furtos de torneiras em inox, fontanários e cemitério foram os alvos. A Ordem dos Advogados está em processo eleitoral, período que terá em novembro a realização do sufrágio propriamente dito. Tomar aparece neste mapa preparatório, precisamente com a presença de Fernanda de Almeida Pinheiro, candidata a bastonária. Em jeito de antecipação às eleições, a ERTE falou com Silvia Serra Ventoso, presidente da delegação de Tomar da Ordem dos Advogados, que nos garantiu que este sufrágio não será apenas mais um, ou seja, os advogados terão que definir o caminho para onde quer.
A pandemia vai mudar o paradigma absolutamente do exercício da advocacia tal como nós a conhecemos até então. Efetivamente, estas eleições serão marcantes e não serão mais umas eleições. Serão eleições onde, efetivamente, os advogados terão que definir muito claramente o caminho para onde querem ir. Nós, a delegação foi efetivamente contactada pela doutora Fernanda de Almeida Pinheiro para vir a Tomar apresentar a sua candidatura à bastonária, sendo certo que a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro foi efetivamente a cara da luta contra o regime atual da CEPAS e levantando efetivamente uma série de problemas que até então estavam escondidos e que a pandemia veio trazer a público. E estou a falar de problemas muito graves, que foi a falta de acesso a qualquer ajuda por parte do Estado, ou neste caso, por parte da CEPAS, que não é mais do que uma espécie de PPR que unicamente serve para uma eventual reforma, mas que efetivamente prestar auxílio em alturas tão prementes como foi esta questão da pandemia, onde a maior parte dos advogados ficou sem poder trabalhar, porque os tribunais estiveram efetivamente fechados. E Tomar não foi exceção, nós tivemos situações muito complicadas, inclusivamente até de colegas a fechar escritórios e tudo, sem qualquer apoio por parte de qualquer instituição ou de qualquer subsistema. E, portanto, a doutora Fernanda foi efetivamente o rosto dessa luta, foi a mentora do referendo a nível nacional de todos os advogados, onde efetivamente se discutia se devia manter a CEPAS, portanto os pagamentos obrigatórios para a CEPAS, ou por seu turno os advogados estariam na disposição ou com a vontade de ingressar na Segurança Social, no sistema da Segurança Social. E, portanto, não podemos encarar estas eleições e acho que também não podemos encarar esta candidatura com indiferença ou com aquela aparente normalidade que nós temos vindo a encarar até então.
A pandemia mudou o paradigma da própria advocacia, assegurou-nos Silvia Serra Ventoso, que apelou à resiliência e capacidade de adaptação de quem está a começar nesta missão, não deixando de reforçar que a profissão tem lugar para todos. A delegação de Tomar tem, nesta altura, 66 advogados inscritos e a porta está aberta, dentro das limitações da entidade, para todos os que necessitarem de ajuda.
O paradigma mudou completamente, quer dizer, muitos não conseguiram acompanhar, tornou-se extremamente complicado. Agora, que é uma profissão que já não, onde isto é uma opinião muito pessoal, não é obviamente uma opinião que vincula os advogados da comarca, mas esta ideia de que os advogados era aquela antiga profissão do orgulhosamente sós, quer dizer, não faz, hoje, nos dias atuais, não faz qualquer sentido.
Que melhor conselho é que se pode dar a quem se está a iniciar na prática desta missão?
Conselhos, não sou muito apologista dos conselhos. É muita resiliência, muita vontade e muita coragem. E muita capacidade de adaptação. Se gostar, é lutar mesmo por aquilo que se gosta, porque efetivamente não é uma profissão fácil, mas eu continuo a achar que há lugar para todos, desde que todos saibam qual é o seu lugar e que respeitem os colegas com a devida urbanidade a que de facto o estatuto nos obriga. E há lugar para todos, mas de facto tem que haver, todos têm que saber qual o seu lugar, e quando digo todos, digo efetivamente outras profissões, solicitadores, agentes de execução, os advogados, devem trabalhar em conjunto e não de costas viradas um para os outros ou olhando como ameaças ou como concorrência. Não, cada um no seu trabalho, cada um na sua área, há lugar para todos. Há muita resistência em pedir ajuda e em solicitar. O que aconteceu durante a pandemia foi que efetivamente fomos tendo alguns conhecimentos que colegas deixaram de ter escritórios abertos, portanto era mais uma despesa que tinha.
Silvia Serra Ventoso, presidente da Delegação de Tomar da Ordem dos Advogados, entidade, Ordem dos Advogados, entenda-se, que vai então a eleições em novembro próximo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 27 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana pela prática de violência doméstica. No decorrer de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito infligiu maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças durante a relação de 5 anos contra a vítima, sua companheira de 24 anos. Além disso, foi possível apurar-se que o agressor chegou mesmo a agredir a mulher, incluindo na presença dos seus 3 filhos menores. O detido, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos e sobre os quais foi condenado, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, tendo sido sujeito a prisão preventiva.
Rádio R, informação.
O Ministério Público pede a condenação de 9 dos 11 arguídos que estão a ser julgados pela prática dos crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência, sendo alguns destes de ofensa à integridade física grave. Está em causa o denominado processo dos incêndios de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, processo que já conheceu as alegações finais. Está assim em causa o apuramento da responsabilidade criminal dos arguídos no âmbito dos incêndios que no dia 17 de junho de 2017 lavraram nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figaró dos Vinhos, Alvaiázar e Ancião. Estes incêndios provocaram mais de 6 dezenas de vítimas mortais, feriram mais de 4 dezenas de pessoas, destruíram mais de 24 mil hectares de mato e floresta e inúmeros imóveis e tiveram reconhecido impacto a nível local, nacional e além fronteiras. A matéria, de facto e de direito, levada a julgamento, apresenta uma complexidade e singularidade que são inéditas no país, admite o Ministério Público. A Federação do Folclore Português escolheu Tomar para comemorar o Dia Nacional do Folclore e a recriação de uma romaria de 1900. Será no dia 29 de maio e vai incluir também uma procissão pelas ruas da cidade nabantina. O evento inicia-se pelas 9h45 com saída dos romeiros de várias ruas da cidade para as imediações da Igreja de Santa Maria do Olival. Hélio Santos, da direção da Federação do Folclore Português, antecipou para a ERTE esta realização.
Sim, de facto, Tomar foi a cidade escolhida para fazer as comemorações oficiais do Dia Nacional do Foco Português, nesse dia que é o habitual, o último domingo de maio, foi decretado pelo Governo como o Dia Nacional do Foco Português, e este ano Tomar irá ser palco de uma cerimónia oficial que irá decorrer a partir das 3 da tarde no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, no qual será feita a comemoração oficial. Haverá umas homenagens a folcloristas, e incluir nessa comemoração do Dia Nacional Folclórico Português, haverá uma atividade que é a recriação de uma romaria de 1900, que já tem sido feita várias vezes ao longo dos anos. Após a pandemia, será de facto o primeiro evento que o Conselho Técnico irá realizar, e terá algumas mudanças, nomeadamente o local da romaria, que habitualmente era a Praça da República e a Igreja de São João Batista. Dado que a Igreja está em obras, a grande alteração desta edição será o local do romaria, que será a Igreja de Santa Maria do Olival, e as imediações locais junto à Igreja.
Como é que se vai processar tudo isto em termos de programação? O arranque está previsto, segundo sei, por volta das 10 da manhã, não é?
Sim, o arranque, a partir de 9:45 haverá a saída dos romeiros, que saíram de vários locais da cidade, que irão dirigir-se ao local da romaria, que é a Igreja de Santa Maria do Olival. Depois, quando os romeiros chegarem, de facto, haverá a abertura de algumas bancas que estarão lá na parte lateral da igreja. Depois, às 10:30, teremos a participação dos romeiros na missa, que terá lugar na Igreja de Santa Maria do Olival, e no final da missa teremos a procissão com o grupo Gaiteiros dos Brasões, a banda filarmónica da Sociedade Criativa e Musical da Pedreira, e os folcloristas e o povo que quiser aderir à procissão, que este ano, tendo em conta a mudança do local, também terá uma passará por outras ruas, nomeadamente sairemos da Igreja de Santa Maria do Olival, seguiremos pela Rua de Santiria, depois na Retuna dos Bombeiros seguiremos para a Avenida Norton Matos, depois a Rua Manuel Matos, voltamos depois no sentido da Igreja de Santa Maria do Olival pela Avenida Dona Maria II, depois iremos à Rua Professor Andrade, depois à Rua Aquiles da Mota Lima, e regressaremos de facto à Igreja de Santa Maria do Olival. No final dessa procissão serão benzidas e leiloadas as fogatas, e a partir da uma será o habitual farnel que também irá decorrer ali nas imediações da igreja. A partir das 3 teremos então a cerimónia oficial na Biblioteca Municipal de Tomar.
Dia Nacional do Folclore Português será então assinalado em Tomar no dia 29 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
É agora a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Comemora-se a 1 de junho, já na próxima quarta-feira, o Dia Mundial da Criança. Atividades, as mais diversificadas e discursos mais ou menos oficiais, com juras de reconhecimento e de promessas de criação de condições para o mais completo cumprimento dos direitos das crianças e dos jovens, ouvir-se-ão por todo lado. Entretanto, hoje, dia 27 de maio, na Assembleia da República é aprovado pela maioria absoluta socialista o Orçamento de Estado para 2022. Um Orçamento de Estado que agrava as injustiças e não responde aos problemas que afetam as crianças, os jovens, os trabalhadores, o povo e o país. Um Orçamento de Estado que não só se opõe ao aumento de salários e pensões, como conscientemente teoriza a necessidade da sua desvalorização, abrindo as portas à quebra real do rendimento das famílias face ao aumento brutal do custo de vida. Orçamento que não combate a precariedade, que incentiva a desregularização dos horários de trabalho. Este é um Orçamento de Estado que assenta na inaceitável opção política de empobrecer a trabalhar, e por isso este não é um Orçamento de Estado que crie condições para se consolidar e avançar na institucionalização dos direitos das crianças e dos jovens. Dar efetivo significado às comemorações do Dia Mundial da Criança é indissociável da definição e implementação de políticas que garantam que a criança e o jovem podem crescer saudáveis e felizes, investindo em áreas como os cuidados de saúde primários, que incluam pediatria, psicologia, oftalmologia, saúde oral, nutrição, que reconheçam à criança o direito a dispor de tempo para livremente brincar, para conviver com as outras crianças e com os pais, requalificando os espaços exteriores das escolas, que acabem com as atuais atividades de enriquecimento curricular, que valorizem a educação física e o desporto escolar, que valorizam o ensino artístico e a cultura, que reforçam os meios materiais e humanos nas escolas e da ação social escolar. Diz a Constituição da República que as crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado com vista ao seu desenvolvimento integral. E refere também que os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos, nomeadamente quanto à educação, com garantias de realização profissional e de participação na vida cívica do país. Estes direitos constitucionais, mas também o combate inadiável à dramática quebra demográfica do país, só se tornarão uma realidade quando forem respeitados os direitos dos pais enquanto trabalhadores, garantindo o acesso à habitação, criando uma rede pública de creches, garantindo o acesso de todas as crianças ao pré-escolar público desde os 3 anos, aumentando e universalizando os abonos de família. As comemorações do Dia Mundial da Criança este ano bem podiam servir para todos refletirmos sobre quanto estamos longe de cumprirmos a Convenção dos Direitos da Criança.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia.
Rádio F, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.